simultaneamente defenda o Centro Internacional de Negócios da Madeira e salvaguarde os diversos interesses em causa, o interesse regional, o interesse nacional e o interesse europeu. A nossa iniciativa congrega o contributo de várias entidades ligadas ao setor, acautela o emprego e a receita fiscal da Madeira, promove a confiança, a transparência, a estabilidade e a competitividade do SIN. A nossa iniciativa vai de encontro às questões suscitadas pela Comissão Europeia, sem desvirtuar o caráter internacional do centro, que é fundamental para a Madeira. Não há dúvidas, senhoras e senhores deputados, a nossa iniciativa é a mais justa, a mais equilibrada e aquela que corresponde à maior soma de vontades. Com a nossa iniciativa, senhoras e senhores deputados, clarificamos as dúvidas relacionadas com os postos de trabalho na Zona Franca da Madeira e definimos critérios objetivos para a atribuição de benefícios fiscais sem violar a legislação nacional e as regras de direito comunitário. Com os critérios objetivos que introduzimos e que determinam os tipos de contrato de trabalho elegíveis, a existência de instalações adequadas na Madeira e a obrigatoriedade das principais decisões da direção e da gestão das empresas serem tomadas na região, será mais fácil efetuar um controle mais eficaz das empresas licenciadas e atuar sob eventuais prevaricadores. Aproveitamos ainda, senhoras e senhores deputados, para propor a prorrogação por 3 anos da data limite para a emissão de licenças, conforme foi autorizado pela União Europeia em julho. Senhoras e senhores deputados, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para apresentar soluções e conseguimos apresentar uma proposta que garante a estabilidade e a competitividade deste instrumento fundamental para a internacionalização da economia portuguesa. Não contem connosco para batalhas ou para demandas cegas ideológicas que têm como único objetivo e propósito acabar com a Zona Franca da Madeira. Senhoras e senhores deputados, o que nos move é a defesa da Madeira, a defesa dos trabalhadores e da receita fiscal da região, vital para a nossa sustentabilidade financeira, económica e social. Continuamos, como sempre, disponíveis para, de uma forma séria, aperfeiçoar o que tiver de ser melhorado e para criar uma plataforma de entendimento que permita aprovar uma solução equilibrada e que garanta a confiança e a estabilidade dos trabalhadores e das empresas do Centro Internacional de Negócios da Madeira.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Silva, do PAN. Faz favor. Se há algum problema, a mesa tem aqui a sua inscrição, mas se foi equívoco, não foi. Já aí vem.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É cada vez mais óbvio para todos que o PSD é hoje a sombra do que deveria ser enquanto maior partido da oposição. Prova disso é o debate que hoje nos traz aqui em matéria fiscal pela terceira vez em 4 meses. Num contexto de crise económica e social, a repetição de debates era mais aceitável se servisse para vermos o PSD combater as insuficiências do governo do Partido Socialista em certas matérias, e, por exemplo, defender a classe média, que com salários estagnados, ano após ano, espera e desespera por um alívio fiscal, a propor medidas fiscais extraordinárias de apoio às micro, pequenas e médias empresas, que neste momento têm a corda na garganta, ou a defender a atribuição de benefícios fiscais às empresas que adotem comportamentos ambientalmente sustentáveis. Mas não. Hoje o que temos é um PSD que, pela terceira vez em 4 meses, e insiste na proposta de prolongar por mais 3 anos a possibilidade de entrada de novas entidades na Zona Franca da Madeira sem qualquer estudo técnico que justifique a eficiência e eficácia do que propõe. Estudo que já aqui propusemos, mas que foi chumbado por PS e por PSD. Mais uma vez, uma política fiscal em cima do joelho que serve para prolongar um regime que é, juntamente com os vistos gold, um dos grandes focos de corrupção, de branqueamento de capitais e de evasão fiscal do nosso país, que deu borlas fiscais, repito pela terceira vez para ver se o PSD percebe, em empresas fantasmas ligadas ao BES, a Isabel dos Santos ou ao ditador Obiang. Só em 3 anos e apenas 470 inspeções descobriram-se fugas de 200 milhões de euros em IRC. Isto por si só é autoexplicativo e não precisaria de mais esclarecimentos, mas caso ainda não esteja claro, vamos a mais factos. O PSD diz aqui que quer clarificar o regime quanto à exigência de postos de trabalho. Isso é bom de ver ao fim de tantos anos de conivência com a opacidade e o uso abusivo deste regime, mas pela forma pouco cuidada que assume, não vai resolver os problemas de fundo que estão identificados pela Comissão Europeia e várias organizações não-governamentais. É, no fundo, mera cosmética para tentar disfarçar um regime que não contribui para a economia produtiva da Madeira e que não beneficia os madeirenses e as suas empresas. Maior prova disso é o facto deste regime fiscal colocar o PIB da região artificialmente alto, o que significa uma perda anual indireta de 1.000 milhões de euros em fundos europeus e regionais que deveriam ir para a região e para o seu desenvolvimento. Senhoras e senhores deputados, o PAN é contra as lavandarias de dinheiro e os paraísos fiscais, sejam eles nas Ilhas Caimão, na Holanda ou na Madeira. Por isso somos contra as borlas fiscais da Zona Franca da Madeira e seremos contra qualquer prorrogação do prazo de vigência sem que haja uma avaliação de custo-benefício do regime que pondere as suas vantagens e desvantagens e que prove a sua eficácia e eficiência, tal como já aqui propusemos e foi chumbado por PS e por PSD. Prolongamentos de 3 anos, como quer o PSD, ou de 1 ano, como quer o Governo e o Partido Socialista, sem sustentação técnica, mostram bem a irresponsabilidade do Bloco Central e a sua falta de respeito para com os contribuintes, pelo que o PAN votará contra esta prorrogação proposta. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado André Silva. A próxima intervenção será do Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Secretários de Estado, talvez isto seja demasiado óbvio para ser dito, mas a julgar pela proposta do Governo, ainda precisa de ser dito. Uma das grandes vantagens do Centro Internacional de Negócios da Madeira é exatamente ser internacional. O que a proposta do Governo faria, caso fosse aprovada, era acabar com qualquer interesse que uma entidade internacional pudesse ter na Zona Franca da Madeira. Porque uma coisa é adequar o funcionamento do Centro Internacional de Negócios em função até dos reparos da Comissão Europeia, outra bem diferente é esta proposta excessiva que lesaria a Zona Franca da Madeira muito para além do que é razoável. E fazer esta proposta sem ouvir previamente tanto a Assembleia Legislativa Regional como o Governo Regional é uma verdadeira falta de respeito pelos madeirenses e pela sua autonomia. Já a proposta do PSD sobre a mesma matéria é bastante mais equilibrada, porque acolhe as críticas da Comissão, ao mesmo tempo que salvaguarda os benefícios e a atratividade internacional da Zona Franca da Madeira. Por isso, merecerá o nosso voto favorável. A Iniciativa Liberal acredita que a fiscalidade pode e deve ser utilizada como fator da atratividade das regiões. E a Zona Franca da Madeira não é um paraíso fiscal, pois tem mecanismos que podem até ser reforçados de fiscalização e prevenção de abusos. A Zona Franca da Madeira é um polo de atratividade na economia regional e nacional gerador de receita fiscal. A Zona Franca da Madeira tem trazido benefícios para a Madeira e para o país e assim deve continuar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há vários problemas com o regime do Centro Internacional de Negócios da Madeira. O primeiro é que ele integra uma lógica de competição fiscal, promove desigualdades e destrói riqueza no sistema económico como um todo. O Centro Internacional de Negócios da Madeira não é um regime isolado e faz parte de uma rede mundial de offshores e paraísos fiscais em que cada regime, com as suas características, cumpre um propósito. E esse propósito é, na melhor das hipóteses, pagar menos impostos, na pior das hipóteses, branquear capitais e outro tipo de crimes económicos e não só. Segundo problema, historicamente, o Centro Internacional de Negócios da Madeira e o regime de privilégio que tem e que implica, não beneficiou a Madeira. É falsa a chantagem de quem quer confundir os interesses particulares do Centro Internacional de Negócios, das empresas e dos fundos financeiros que deles beneficiam, com o interesse público ou os interesses dos madeirenses. E a maior prova disso é que quem mais rasga as vestes ali daquele púlpito a falar nos interesses dos madeirenses e dos interesses da Madeira não quer saber dos postos de trabalho. O PSD não quer saber se os postos de trabalho são criados na Madeira ou são criados na Conchichina. E não só não quer saber, como no seu projeto permite que sejam criados em qualquer lugar. O PSD não quer um regime de benefício fiscal para o desenvolvimento da Madeira. O PSD quer um offshore para o regime da Madeira. E sempre quis. E por isso é falsa a chantagem de quem diz que quem está ao lado do offshore está ao lado dos madeirenses, quem está contra o offshore está contra os madeirenses. Pelo contrário, quem está contra os offshore está contra as desigualdades que afetam acima de todos os madeirenses e a região autónoma da Madeira, que tem bolsas de pobreza que são das mais graves do país. Não é com offshores, com desigualdades e com privilégio fiscal que se resolve os problemas das desigualdades ou da pobreza. Terceiro problema é que, para além das regras serem erradas, não existe capacidade de fiscalização. Nós não confiamos na autoridade tributária regional que deixou passar anos de fraude no regime do Centro Internacional de Negócios da Madeira. Até porque o próprio diretor, ex-diretor da autoridade tributária, foi depois para administrador da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, que gera o Centro Internacional de Negócios. Nós compreendemos o que se passa na fiscalização do Centro Internacional de Negócios e não confiamos nessa capacidade. Nós não negamos também que a proposta de lei que o Governo apresenta introduz alguma decência nas regras existentes. Mas isso não altera a natureza do regime de privilégio da Madeira, nem resolve o problema da falta de fiscalização, pelo contrário, até prorroga a possibilidade de novas licenças por um ano. Para além disso, a proposta do Governo prorroga e eterniza outros benefícios fiscais ao sistema financeiro, nomeadamente aqueles que isentam de juros os depósitos ou os empréstimos feitos por instituições de crédito estrangeiras a instituições portuguesas e até mesmo os lucros decorrentes de instrumentos financeiros como o swap. E isso nós não podemos, obviamente, concordar e por isso votaremos contra as duas propostas.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. A próxima intervenção será do Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Há dois meses discutimos aqui um projeto de lei do PSD que, na sua substância e em vários dos seus artigos, é exatamente igual ao projeto novamente apresentado pelo PSD hoje em análise. Fica aqui claro que, no momento que estamos a viver, a grande prioridade do PSD é manter o offshore da Madeira. Não vemos o PSD intervir para dar resposta aos problemas que afetam o povo da região autónoma da Madeira. O que vemos é o PSD preocupado com um regime fiscal que só beneficia a elite financeira nacional e estrangeira que utiliza esta Zona Franca para fugir ao pagamento de impostos. Senhores deputados, a Zona Franca da Madeira não contribuiu para resolver nem os problemas do país, nem os problemas da região autónoma. Pelo contrário, ao longo de anos, este regime só teve como efeito um inflacionamento artificial do PIB da região, fazendo com que a região autónoma da Madeira recebesse menos fundos comunitários, prejudicando assim o seu desenvolvimento regional. De um ponto de vista do emprego, até a investigação da Comissão Europeia já reconhece aquilo que para o PCP não é novidade nenhuma, é que este regime não tem servido o seu alegado propósito de promover o emprego. Aliás, a grande preocupação do PSD no seu projeto é que continuem a contar para a suposta criação de emprego os empregos criados fora da região, os part-times que são multiplicados pelas várias empresas para contarem como criação de emprego, enfim, tudo o que não é do interesse dos trabalhadores e do povo madeirense. Por outro lado, a proposta do Governo, alterando o regime, mas prolongando-o, também não faz aquilo que se impõe. Pôr fim a este paraíso fiscal como contributo mais geral para a erradicação dos paraísos fiscais com a qual o Governo português deveria estar comprometido e não está. A nossa posição é clara e foi expressa na discussão do Orçamento de Estado para 2021. Apresentámos uma proposta no sentido de revogar as normas do Estatuto dos Benefícios Fiscais relativas à Zona Franca da Madeira, num conjunto de outras alterações que permitiriam acabar com diversas isenções de impostos a rendimentos que são gerados em Portugal, particularmente por setores especulativos. Proposta rejeitada por PS, PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega, partidos que, para lá da retórica, querem manter os privilégios fiscais que estão acessíveis a uma minoria privilegiada, retirando assim por essa via os recursos que são necessários para responder às necessidades dos trabalhadores e do povo português. Os paraísos fiscais têm de ser combatidos por aquilo que representam, como refúgio para a grande criminalidade, para a corrupção, para o branqueamento de capitais e a fraude fiscal.